DW. Jornal da Manhã. Muito bom dia. Em Angola, cidadãos apelam ao diálogo para evitar mais uma paralisação na função pública.
É preciso que haja um diálogo franco, de forma desapaixonada, porque nenhum partido deve sobrepor o povo. Todavia, é visível para os olhos de todos que a resolução eficaz deste conflito instalado está seguramente nas mãos do governo.
Comunidade internacional reforça apelos para o fim do conflito na faixa de Gaza. E lá mais para o fim do nosso programa, não perca mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. São estes os temas que preparamos para si nesta edição do Jornal da Manhã da DW para esta segunda-feira, 27 de maio de 2024, com a apresentação de Amos Fernando e a edição de Guilherme Correia da Silva. Por isso, para já, faço votos de uma boa companhia. Mais uma vez, bom dia e seja bem-vindo. Os sindicatos angolanos preparam uma nova fase da greve da função pública, a terceira e a última fase e a mais longa de todas. Exigem ao governo aumentos salariais e melhores condições de trabalho e continuam a dizer que não são ouvidos pelo executivo. Cidadãos na província angolana de Cabinda acreditam que só com um diálogo franco, sem ideologias políticas, se pode pôr fim a este desentendimento entre os funcionários e o governo angolano. Mais detalhes a partir da cidade de Cabinda com Simão Lelo.
Henrique Jonathan diz que não desiste da luta. O sindicalista está a ajudar nos preparativos em Cabinda da terceira fase da greve da função pública, com início previsto para 3 de junho. Em entrevista à DW, Jonathan, em nome das três centrais sindicais, diz que confia que a luta trará frutos.
No país como Angola, sem a luta não podemos ganhar nada. Estou ciente, com toda a garantia, que nos dias, meses, ninguém sai a perder. Não estamos a falar de uma luta que um lado vai vencer, porque a lei deve ser respeitada, os trabalhadores devem ser dignificados.
João Marques, professor do ensino secundário, apoia esta luta. Lamenta que a situação socioeconómica das famílias angolanas piora dia após dia. Ainda este mês, o Banco Nacional de Angola reviu em alta a inflação para este ano, para os 23,4%.
Eu acho esta greve bastante justa, na medida em que hoje vivemos um ambiente social crítico, em que tudo subiu e a verdade é que os salários que são pagos hoje aos funcionários públicos já não consubstancia com aquilo que é a realidade econômica e social do país. É bem verdade que Kwanza ficou desvalorizado, funcionários públicos perderam o poder de compra.
A greve tem, no entanto, um impacto negativo na vida dos cidadãos na província, comenta o professor universitário Alberto Assunção, que defende um diálogo franco entre as partes.
É preciso que haja um diálogo franco, de forma desapaixonada, porque nenhum partido deve sobrepor o povo. Todavia, é visível para os olhos de todos que a resolução eficaz deste conflito instalado está seguramente nas mãos do governo.
As centrais sindicais apresentaram ao presidente angolano João Lourenço, em setembro passado, um caderno reivindicativo a exigir o aumento do salário mínimo nacional dos atuais 32 mil kwanzas, cerca de 35 euros, para 245 mil kwanzas, cerca de 268 euros. De Cabinda, para a DW, Simão Lelo.
Muito obrigado, Simão Lelo, que nos falava a partir da cidade de Cabinda, em Angola. E no nosso espaço de ouvinte, os perguntamos como resolver o diferendo entre os funcionários públicos e o governo angolano. Recebemos muitos comentários na nossa página de Facebook. Para já, Pro Jenna diz que o governo deve ceder à pressão dos funcionários públicos e, consequentemente, procurar se reinventar. Assim também foi quando muitos perderam os seus empregos ou fontes de renda no tempo da Covid-19. Fernando Ngola escreve que Angola não tem futuro com este governo. Mas comentários ainda neste jornal. Você também pode participar deste debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O delegado provincial da RNAMO na província moçambicana de Zambézia, Inácio Reis, informou neste domingo que o edil da cidade de Kilimani, Manuel de Araújo, tem um papel-chave na onda de manifestações que estão a ocorrer naquela cidade contra o líder do partido, o Sufo Mamad.
As fichas que estão sendo preenchidas ao apoio ao candidato de Venâncio Mondlane são preenchidas no Conselho Municipal. Eu acredito que ele é consciente de tudo isso, porque, no meu ponto de vista, ele, como representante, que representa a RNAMO, acompanhando essa situação toda, ele poderia fazer uma intervenção rápida aos seus... Porque são seus seguidores aqueles, são membros do Conselho Municipal, que são titulados por ele como presidente do Conselho Municipal. Mas ele, pelo menos até hoje, não tivemos nenhuma informação dele, nem pronunciar-se sobre isso.
Dezenas de membros e simpatizantes da RNAMO voltaram às ruas neste sábado na capital da província da Zambézia para contestar o congresso que reelegeu o Sufo Mamad. O presidente angolano João Lourenço está preocupado com a situação de instabilidade em países da África Austral, com destaque para a República Democrática do Congo e Moçambique. Discursando neste domingo na cerimônia de investidura do presidente das Comores, Lourenço defendeu eleições livres e transparentes como a única via para chegar ao poder e disse que a SADC continua a ser um bom exemplo no que diz respeito à realização com regularidade das eleições livres e transparentes. Na África do Sul, mais de 27 milhões de eleitores vão às urnas na próxima quarta-feira para escolher o próximo presidente do país, cuja campanha eleitoral encerrou neste domingo. 52 partidos estão inscritos nos boletins de voto para as eleições gerais e provinciais de 29 de maio. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, que concorre para a sua reeleição, pediu neste domingo a todos os sul-africanos que afluam às urnas nas sétimas eleições daquele país da África Austral. Milhões de toneladas de madeira continuam a ser exportadas ilegalmente de Moçambique para a China e os grupos insurgentes no norte do país estão a tirar benefícios financeiros deste negócio, revela a organização norte-americana da Agência de Investigação Criminal, com escritórios em Londres e Nova York. A ONG estima que, apesar das restrições do governo moçambicano, a exportação de madeira entre 2017 e 2023 foram enviadas para a China cerca de 3,7 mil milhões de toneladas de touros, com um valor calculado em 1,3 mil milhões de dólares. A organização está a monitorar o setor madeireiro em Moçambique há vários anos, tendo se centrado em Cabo Delgado mais recentemente, e acredita existir uma relação entre este comércio ilegal de madeira e o grupo de insurgentes islamitas.
DW África, Deutsche Welle.
Pelo menos 30 pessoas morreram e há um número indeterminado de feridos num ataque israelita lançado neste domingo numa zona humanitária perto de Rafa, no sul da faixa de Gaza, segundo o governo do Hamas. O exército israelita diz que está a conduzir uma operação precisa em Rafa contra o Hamas e, neste domingo, anunciou ter atacado um complexo do grupo extremista e admite ter ferido civis. A presidência palestiniana acusa Israel de atacar deliberadamente um centro de deslocados. O exército israelita denunciou ainda neste domingo que o grupo Hamas terá lançado mísseis contra o território israelita, segundo Daniel Agari, porta-voz do exército.
Hamas terrorists in Gaza.
Os terroristas do Hamas em Gaza dispararam 8 foguetes contra o centro de Israel a partir de Rafa, enviando milhões de israelitas para abrigos antiaéreos. Da comunidade internacional continuam a chegar apelos para o fim do flagelo na faixa de Gaza. Joseph Borrell é chefe da diplomacia da União Europeia. Temos de fazer tudo em nosso poder para acabarmos com as hostilidades e permitir a libertação imediata dos reféns e aliviar a catástrofe humanitária em Gaza.
A Arábia Saudita também apela para um cessar-fogo imediato em Gaza. Faisal bin Abdullah é ministro saudita dos negócios estrangeiros. Estamos a assistir a medidas adicionais tomadas por Israel que afetam não só os civis em Gaza, mas também colocam a população civil da Cisjordânia numa situação muito difícil. Depois de ter anunciado que ia reconhecer o Estado palestiniano, a Noruega entregou neste domingo documentos diplomáticos ao primeiro-ministro palestiniano Mohamed Mustafa. E o ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Sven Berth Eide, considera que a situação atual é terrível, mas pode piorar ainda mais. Se não avançarmos, iremos ainda mais fundo num abismo de violência que inspira mais violência. Israel classifica o gesto da Noruega, Espanha e Irlanda de reconhecer o Estado da Palestina como uma recompensa ao terrorismo. Mas para o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, não é bem assim.
Reforçar a autoridade palestina não é reforçar a mais. É o contrário.
Realça Joseph Borrell, que defende uma solução de dois Estados.
A posição oficial da União Europeia é apoiar a construção de dois Estados. O de Israel já está construído e o outro está por construir, o Estado de Palestina.
O chefe da diplomacia da União Europeia justifica que essa solução é a única garantia a longo prazo para a segurança e prosperidade de Israel. No entanto, o governo de Benjamin Netanyahu garantiu no último sábado que vai retomar na próxima semana as negociações de trégua com o Hamas, suspensas desde 10 de maio, com o objetivo de tentar chegar a um acordo sobre a troca de reféns por prisioneiros palestinianos. O Hamas exige, no entanto, o fim da guerra e a retirada das forças de defesa de Israel da faixa de Gaza. Mas Israel opõe-se firmemente a esta exigência.
DW Notícias.
Os chefes da diplomacia dos 27 países da União Europeia discutem hoje em Bruxelas o conflito na faixa de Gaza na presença dos ministros da Arábia Saudita, Jordânia, Egito, Emirados Árabes Unidos e Catar, bem como o secretário-geral da Liga Árabe. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, desloca-se hoje a Madrid numa visita onde se espera a assinatura de um acordo bilateral com Espanha para garantir apoio militar e financeiro a longo prazo. A Ucrânia já assinou ou prevê assinar acordos similares com outros países da União Europeia e da NATO no contexto da ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022. Enquanto isso, o secretário-geral da NATO considerou no último sábado a possibilidade dos Estados-membros da organização avaliarem a eventualidade de eliminar certas restrições ao uso das armas que fornecem à Ucrânia contra alvos militares localizados no território russo, mas a Itália e a Alemanha afastam essa hipótese. Os líderes da Coreia do Sul, China e Japão reúnem-se hoje em Seul no primeiro encontro trilateral em mais de 4 anos, numa altura em que procuram melhorar as relações fundamentais para a paz na região. Na abertura do encontro, o primeiro-ministro chinês Li Qiang apelou à Coreia do Sul e o Japão para rejeitarem o protecionismo e a dissociação econômica da China. Cerca de 134 pessoas morreram no Sudão durante os combates que se desenrolam há mais de 2 semanas na cidade de El Fasher, segundo um balanço divulgado neste domingo pela organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras. Já a seguir, acompanhe mais um episódio da nossa radionovela Learning Bahia, Aprender do Ouvido. Boa escuta.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 29º e penúltimo episódio do audiolivro Contra o Crime. Sair da Sombra, escrito por Usil Nyor. No episódio anterior, Durante uma caminhada na praia, Tiago conseguiu convencer Sônia a repensar na ideia de fazer as pazes com Jaime. Será que ela lhe vai pedir desculpas? Entretanto, no episódio de hoje, a deputada Célia faz uma revelação bombástica.
A propriedade da deputada Célia era imponente e os jardins estavam maravilhosamente bem conservados. Célia havia convidado Jaime a visitar a campa do seu falecido namorado, Fábio. A lápide que ela tinha colocado para o jovem era simples, mas digna. Selma também tinha vindo. Estava decidida a apoiar o irmão neste momento difícil. Jaime agradeceu à deputada do fundo do coração por ter disponibilizado um lugar para o descanso final de Fábio. Célia garantiu-lhe que ele seria bem-vindo e poderia visitar a campa sempre que desejasse. És um jovem muito corajoso, disse ela. Já passaste por muita coisa. Espero poder contar com o teu apoio na minha campanha para que o Parlamento vote a favor do meu projeto de lei. Precisamos realmente de ouvir as vozes das pessoas diretamente afetadas. A deputada prosseguiu. Houve uma altura em que também eu não sabia nada sobre isto. Foi preciso perder o amor da minha vida para começar a questionar algumas coisas. Jaime arregalou os olhos. Está a dizer-me que é lésbica. Célia sorriu gentilmente. Não, não, respondeu. Seguiu-se um longo silêncio, durante o qual pareceu que ela ainda estava a sofrer ao falar sobre o tema. Vou confiar em vocês, disse ela. Nunca disse isto a ninguém, mas já estive noiva de um homem que poucos dias antes do nosso casamento me admitiu que também se sentia atraído por homens. Ele garantiu-me que me amava e que isso nada tinha a ver comigo. Mas eu não consegui superar aquilo e expulsei-o da minha vida. Ela suspirou. Estou a contar-vos isto porque nunca suspeitei que ele era bissexual. E penso que é importante compreender que as coisas nunca são 100% claras. Estou a falar do inspetor Simão Rolo. Jaime e Selma não podiam acreditar. Agora compreendiam por que é que o inspetor se tinha dedicado tão afincadamente à causa e por que é que a deputada estava tão empenhada em ajudar a comunidade. Célia explicou que Simão tinha acabado por se casar com uma mulher que amava, a quem tinha sido sempre fiel e que agora tinham uma família. Lamentarei sempre a forma como reagi na altura, suspirou ela. Ele é um homem maravilhoso. Mas agora podem ver por que é que este assunto me toca tanto. Os gêmeos garantiram-lhe que nunca trairiam a sua confiança. A última coisa que qualquer um deles queria era criar problemas ao inspetor Simão. Secretamente, porém, Selma e Jaime desejavam poder contar à mãe. Se ao menos Sônia ouvisse mais histórias como esta.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Perguntamos hoje na nossa página de Facebook como resolver o diferendo entre os funcionários públicos e o governo angolano. Recebemos muitos comentários para já. Marcelino Chameia comenta que pela ignorância e arrogância eles nunca vão entender o papel dos professores e ainda mais que os seus filhos nunca ficam prejudicados porque não fazem parte do ensino escolar angolano. Todos eles estudam fora ou em escolas internacionais. Jorge Mata comenta que Angola e Moçambique somos mesmo iguais, estamos a ser marginalizados por esses vagabundos no poder. E depois, a partir de Tete, escreve-nos Rafael Luiz Francisco, que diz que em África é muito fácil resolver o diferendo entre os funcionários do governo, havendo interesse e vontade política. O salário não chega para a cesta básica alimentar dos mesmos, restando pouco para as necessidades da família. E assim colocamos ponto final ao Jornal da Manhã de 11, que teve a apresentação da Moisés Fernando e edição de Guilherme Correia da Silva. Para já, votos de uma boa semana.